Olá, seja bem-vindo ao Tapa de Qualidade, o podcast que você ouve tudo sobre o mundo da bola, sem deixar aquela velha e boa resenha de lado. Eu sou Lucas Batista, não tenho uma voz sedutora de locutor, mas vou te acompanhar na apresentação do programa. Ao meu lado eu tenho o arrependido Andrews Nery.
Olha, não retiro nenhuma palavra da bendita carta.
Fechando o nosso time, o cara mais dinizado desse podcast, João Lucas.
Já comprei até camisa do Luciano, mas não vou usar para não zicar.
Então roda a vinheta que hoje o programa promete.
Tapa de qualidade!
Tapa de qualidade.
Chegamos ao 17º episódio do Tapa de Qualidade, voltamos com tudo. E dessa vez vamos falar de Libertadores no primeiro bloco e no segundo Brasileirão, com São Paulo embalado e o Flamengo aí numa nova vertente. Então vamos iniciar falando de Libertadores. A Libertadores começou com 8 times brasileiros representando, né, o país. E agora só tem 4, possivelmente só 3. Então vamos começar com um grande duelo, que vai ser Santos e Grêmio pelas quartas de final. O jogo nessa quarta-feira. E eu já queria começar com o meu querido João Lucas, porque o Andrews tem um pedido de desculpas logo mais.
E vamos falar de um time que a gente sempre esquece ou diminui muito do que é o Santos, do Cuca, e o que a gente sempre via falando que era um time que era candidato até o início, no primeiro episódio, que era candidato para ser rebaixado. O Santos está indo a umas quartas de final da Libertadores com grandes chances contra o Grêmio. E aí a gente pega, esse time do Santos como um exemplo. Um exemplo de time que teve um início de temporada ruim e ainda tem, na minha opinião, um trabalho que oscila bastante, mas que chegou. E é a parte mais importante desse lance que oscila é simplesmente que o Santos ainda não ganhou nenhum clássico esse ano contra nenhum dos seus rivais, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. Mas mesmo assim, o Santos ele é um time que tem um dos caras cogitados para ser um dos melhores do Brasileirão, que é o Marinho. Um camisa 10 que representa a tradição do Santos, que é o Soldeto. E é um time que encontrou na base a esperança para ter um bom futebol, encontrar um bom futebol. O Santos ele é um time que ele está brigando ali pelo G6 do Brasileirão, com o Fluminense e o Internacional. E o Palmeiras, ao mesmo tempo que ele consegue trazer uma boa participação da sua linha defensiva com o Lucas Veríssimo e o Luan Pérez. Eu acho realmente que o jogo contra a LDU mostrou isso, que foi exatamente o primeiro jogo contra a LDU, porque o segundo realmente teve alguns problemas enfrentados pelo Santos, que perdeu, que tinha vantagem, mesmo assim perdeu, e aí teve os problemas com a arbitragem. E então... Então, o Santos ele teve que mostrar toda a bravura durante a Libertadores, onde ele não era favorito. Os favoritos realmente caíram antes dele, que era Flamengo, Corinthians e São Paulo, que poderiam chegar além. Hoje foram eliminados da competição e o Santos continua vivo. E ele vem contra o Grêmio como... Não existe favorito, mas vem como um time que realmente não é um adversário assim tão fácil de ser batido hoje em dia.
Acho que a análise desse confronto hoje, ela é um tapa na cara desse podcast, da cara de todos nós, parte do Santos, né? Que nós dissemos que iria lutar contra o rebaixamento. E do Grêmio também, principalmente, né, no meu caso, que... em um determinado programa, por influências que eu não direi quais, fui obrigado a ler uma carta não escrita por mim para Renato Gaúcho. No ataque. Já o Grêmio, e aqui agora eu vou ser bem sucinto, antes de fazer uma análise do Grêmio, eu quero aqui ler uma carta aberta a Renato Gaúcho. Renato, você já foi um grande treinador do futebol brasileiro num triênio, no seu primeiro triênio de Grêmio. Entretanto, sua queda é flagrante nesse último ano no Clube Gaúcho. Eu aconselho você a assinar sua carta de demissão
e assumir aquilo que você realmente é, um APD.
Bom, acho que quando a gente fala do Santos, a gente tem que pensar que o clube ainda está um turbilhão político. O Zé Carlos Pérez foi impeachmentado e expulso do quadro de sócios do clube, ou em processo de expulsão, alguma coisa nesse sentido, se eu não me engano, que eu tinha lido. Está com o presidente interino, ainda vai haver votações. O time está com total crise financeira. O Santos ele tem um bom time, mas não tem um bom elenco. E assim, por mais que seja irregular, que o João Lucas falou muito bem, o trabalho do Cuca ele é louvável. Porque qualquer treinador que chegasse ali, pegando aquela terra arrasada do Jesualdo, não ia conseguir tirar muita coisa. E o Cuca, enfrentando surto de Covid, enfrentando crise política, enfrentando possíveis declarações de dirigentes falando que eliminações poderiam gerar atraso de salário. Com tudo isso, ele ainda fez o time entregar um futebol de razoável para bom, para aceitável, e vem levando o time aí até onde possa ir. Que, no caso do Santos, por não ter um grande elenco, não é um objetivo muito grande, mas que vem sim fazendo um bom trabalho. Já no caso do Grêmio, é bom até pensar direito. Bom, teve a questão da carta para o Renato, né? Que realmente naquela época ele merecia, o Renato fazia um trabalho em declínio, mas que ele começou sim a reerguer o Grêmio, né? Incrivelmente. Muito também conta com a ajuda da subida de nível do PP, jogando muita bola, garoto. E melhorando a questão tática também, acho que o Grêmio ele passou a fazer uma marcação mais forte, mais intensa, acho que isso vem ajudando. E eu acho que com isso o Renato incrivelmente conseguiu melhorar o Grêmio. Porém, não retiro a carta que disse, já que a alma do Grêmio, é meio duro falar isso, mas a alma do Grêmio não é o Renato, é o auxiliar técnico dele, se não me engano, Alexandre é o nome dele. Esse sim dá os treinos táticos, e o Renato cuida do vestiário. Claro que para ser um bom técnico você precisa de tática de vestiário, mas nesse caso o Renato não tem o principal, pelo menos na minha opinião. Acho que para esse confronto o Grêmio provavelmente vai ganhar, e acho até com uma certa facilidade. Santos muito fragilizado, apesar de fazer uma boa campanha, e o Grêmio vindo numa ascendência, vindo de uma certa regularidade em praticar um futebol bonito. E isso dá um ânimo, a gente sabe que dá um ânimo para o jogador, dá um ânimo para o time e para o treinador. Alivia o clima, que antes estava pesado. Então, eu acho que o Grêmio deve passar sem maiores sustos nesse duelo. E você, meu querido âncora, o que você acha desse duelo sulista-São Paulista?
Antes de tudo, eu queria criticar o nosso comentarista Andres, porque ele começou se perdendo personagem, começou dizendo que foi obrigado a ler a carta, terminou dizendo que não se arrepende do que leu. Não dá para confiar nas palavras de Andrews Nery. A credibilidade dele está em xeque.
Ele sacou aquela carta. A gente não sabia que ele ia pegar aquela carta. Aquela carta que escreveu foi ele. E ele que fez a carta com o Renato Gaúcho. Eu tiro minhas palavras. Renato Gaúcho, para mim, é um mau técnico. Ele pode ser um coach de vestiário, mas para mim, como técnico, ele tem deficiências. É um cara que, quando tá tomando 3-0, 4-0, ele abaixa a bola dele.
Eu queria saber de vocês primeiro, assim, o Andes perguntou a minha opinião. Eu acho que é um duelo de dois times que usam bastante a base, né? O Santos tem isso na sua história, tudo com... Desde os meninos da Vila, e do Santos, do Neymar e tudo. Agora vem com o Caio Jorge aí muito bem, o garoto surgindo. E o time do Grêmio também se reencontrou na base, né? A gente tem o Matheus Henrique, tem o PP, tem o Ferreirinha, tem o Darlan, tem o Jean-Pierre, que agora tá também crescendo muito nesse time. Então é um duelo de duas equipes que usam bastante a base. Vocês acham que a base vai decidir nesse confronto?
No caso do Grêmio, a base não pode definir tanto, porque a gente também tem o Diego Souza, que se a gente fala do Nenê no Fluminense, que foi um machado de um jogador veterano que cresceu dentro da equipe, a gente não pode dizer do Diego, a gente tem que dizer a mesma coisa do Diego Souza na vinda dele do Grêmio. O Diego Souza, que na minha opinião sempre teve boas passagens nos últimos 3 anos nas equipes que passou, São Paulo, Botafogo, e agora no Grêmio também não é diferente. É um jogador que é o artilheiro do time na temporada, é um jogador que aos 37 anos de idade, né? Se não me engano agora também, é, da idade dele, mas é mais ou menos é o cara que mostrou o que é preciso se para jogar no Grêmio, sabe? De não sentir a camisa, de não sentir a idade. E é interessante até depois, se o Lucas puder trazer, dele falando sobre ele parar em 2022, porque é um cara que a gente, por enquanto, não vê ele parando, sabe? É o grande medalhão, na verdade, do Grêmio, né? E quando a gente puxa aí, é o cara que pode decidir novamente nas quartas de final, no jogo importante, lembrando exatamente daquele jogo contra o Vasco e Corinthians em 2012, onde ele tinha a bola do jogo nos pés e falhou contra o Cássio, e agora, novamente, ele pode ser o grande... não é querendo nem azarar o cara, mas ele pode ser, novamente, o cara que vai decidir a partida, porque não é um jogo para grande placar. Santos e Grêmio vão jogar de igual para igual, a diferença técnica deles, para mim, é pouca, sabe? O Grêmio, se eu não me engano, ele está sem o Kahneman também, então não tem uma diferença tática e tão grande assim, apesar que né, a gente disse, o Grêmio ele tem a melhor defesa do Campeonato Brasileiro, acho que são só 20 gols tomados, e também tem a questão também da crescente do Grêmio, mas ainda assim, o Santos, como eu disse, mesmo com as regularidades, ainda tem a camisa, são dois times que são tricampeões da Libertadores, dois times de camisas, e a gente sabe, imponentes na Libertadores, e a gente sabe que na Libertadores tem que ter camisa, né?
É incrível, né? Como esses dois times, eles... O Grêmio ele é menos dependente da base. O Grêmio ele é uma mescla de jogadores da base e de um fenômeno que parece que só acontece lá, que o Renato ele pega alguns jogadores que pareciam estar mortos, como foi o caso do Maicon quando estava no São Paulo, o próprio caso do Diego Souza, Cortez também, recupera esses jogadores e faz retomar um nível interessante de futebol. E essa mescla fica interessante, jogadores calejados, jogadores jovens, e ele consegue manter o time bem equilibrado. O Santos, a trajetória do Santos com jogadores da base, ela não é só para de resultados esportivos. Os jogadores da base, em muitos momentos no Santos, eles surgem, dão conta do recado no campo, e depois são vendidos para equacionarem muitas vezes situações caóticas de finanças no clube. E o Caio Jorge Suzindo é mais um exemplo disso. Como foi também no momento que o Rodrigo foi vendido, que era um momento também delicado. Então, assim, pena que o clube não gere bem o dinheiro. Reforçando, né, já tinha falado antes, ao contrário do João Lucas, eu acho que não vai ser um jogo tão equilibrado. Acho que o Grêmio é o favorito, não vai ser fácil, mas também não acredito que vá ser difícil para o Grêmio.
Bom, já que vocês tocaram aí no assunto Diego Souza, né, vamos falar de um ex-time do Diego, vamos falar do Palmeiras, que enfrenta o Libertad nessa terça-feira. Então, já me diga aí, João Lucas, o time do Palmeiras vem na crescente, né, desde que o Abel Ferreira chegou, o técnico português deu uma mudada nesse time, o Guilherme, que hoje não veio, sempre fala que o Palmeiras desse ano não vai emular, que é a palavra que ele gosta de usar, o Flamengo do ano passado. Você acha que, mesmo não emulando, como diz o Guilherme, dá para esse time fazer uma baguncinha na Libertadores?
O Palmeiras ele já está fazendo a baguncinha, tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Pegando o trabalho do Abel Ferreira sobre ataque, sobre posicionamento, sobre ressuscitar jogadores que até então estavam desacreditados, que é por exemplo, do próprio Scarpa e depois o Ramires, mas depois o Ramires encerrou o contrato pelas questões externas com o time do Palmeiras. O time do Abel Ferreira é outro Palmeiras, né? A gente já falou um pouquinho sobre ele, agora a gente vai dar um destaque maior nesse duelo dessa semana na Libertadores, porque o time do Palmeiras ele é o time que, apesar da posição na tabela do Brasileiro não ser tão favorável quanto a equipe está sendo na Libertadores, na Libertadores a situação é totalmente diferente. O chaveamento ajuda muito. O Palmeiras ele é favorito a chegar na semifinal, a até enfrentar o River Plate. Aí realmente é a prova de fogo do Palmeiras, que é ali onde no fogo forte que se forja o grande guerreiro. E aí a gente vai ver se o Palmeiras se ele é ou se ele pode emular esse Flamengo de 2019 também. Mas até então, o Palmeiras com o Willian, Rafael Veiga, Gabriel Veron, Zé Rafael, o Vinha e também o Lucas Lima, ele tem mostrado que é uma grande equipe, que ele tem potencial de enfrentar Grêmio, São Paulo, Flamengo e Atlético Mineiro e vencer. O time do Abel Ferreira, ele tem mudanças táticas ali no 4-2-3-1 e ainda mais, como eu disse, postura, como eu venho dizendo, é o principal desse time do Palmeiras contra qualquer equipe sul-americana e qualquer equipe também brasileira. É um time totalmente diferente daquele que não conseguiu vencer a base do Flamengo naquele jogo lá na Arena, no primeiro turno do Campeonato Brasileiro.
Antes de mais nada, o JL tinha falado do Diego Souza, ele tem 35 anos. Sobre o Abel Ferreira, eu acho que ele faz um bom trabalho, mas antes de mais nada, e a gente precisa fazer essa análise, que é muito importante, dizer que ele briga pau a pau com o Alberto Valentim para ver qual o treinador mais bonito da história do Palmeiras. É interessante essa briga, né? Acho que o Abel Ferreira leva em cima do Valentim.
Mano, tu é? Mano, tu é?
Indo para o campo técnico agora, eu acho que esse trabalho ele precisa ser analisado com algumas cautelas e analisado nas vertentes que ele está indo. Primeiro, o Palmeiras ele está desenvolvendo um bom futebol? Sim. O Palmeiras foi testado até agora? Não. O Palmeiras só pegou adversários fracos e, inclusive, chegou a perder para o Lanterna Goiás. É um time que tem um caminho muito fácil na Libertadores, tem que se dizer isso. É um caminho facilitado. O Palmeiras já está na semifinal, o time deu muita sorte no sorteio. E eu acho que quando ele começar a ser testado de fato, com times mais cascudos, com times mais bem montados e mais consistentes, a gente vai ver realmente aonde está esse trabalho. Sobre essa comparação com o Jorge Jesus, é interessante, né? Porque o time meio capenga, ali no meio do ano entra um português, começa a dar ânimo para os jogadores, um português falastrão, carismático, e que também tem a língua afiada. E que está ajudando o time, sim. A gente tem que lembrar que antes do Abel Ferreira chegar, e antes do trabalho do André Cebola, que preparou bem o terreno para o Abel, o Luxemburgo tinha feito um trabalho desastroso no Palmeiras. Assim, ele pelegou, ele realmente não fez absolutamente nada no Palmeiras, só atrasou o time. O Palmeiras demorou para contratar um técnico de verdade e vem pagando por isso. Então, eu acho que é um bom trabalho, acho que vai chegar na semifinal da Libertadores no mínimo, tem muita chance de chegar na final, e acho que quando começar a ser testado, vai dar uma capengada, mas eu acho que é um trabalho para a gente ver frutos mais no ano que vem do que nesse ano turbulento do Covidão 20.
Só para complementar, no empate contra o Santos, o Palmeiras não contou com 5 titulares, que era o Gabriel Menino, o Gustavo Gomes, que é o cara que decide e fecha a zaga do Palmeiras, e Rony Scarpa. Então esses jogadores eles podem voltar, provavelmente eles vão voltar. E o jogo contra o Libertad é o jogo da semana transmitido aí pela SBT, então é o jogo para a gente ficar de olho aí. E o Palmeiras também tem outra questão, que ele vai decidir todos os jogos em casa, porque ele tem a melhor campanha no segundo turno, ou na fase de grupos, perdão.
Bom, outro assunto que a gente tem que abordar em episódios futuros é sobre esse crescimento do Rony, né, que a gente já zoou bastante dizendo que ele não marca gols, e agora ele tá aí numa fase artilheiro com o Abel Ferreira.
Voltou com tudo, né? Então é outro cara que mudou de postura. É mais um que a gente esqueceu de mencionar, que foi o Rony também. Era o cara que a gente zoava quando ele ia marcar o primeiro gol, e agora tá fazendo quase um gol por partida também.
Mas esse vai ser assunto, uma pauta para outro episódio. Vamos agora falar rapidamente de Inter e Boca, né? A gente chegou a analisar Inter e Boca naquele último episódio, já que tá velhinho, sobre as partidas de ida das oitavas, né? No jogo de ida deu Boca 1-0. Lembrando que esse jogo ainda é oitavas de final, porque a partida foi adiada devido à morte do Maradona. Mas agora é o jogo de volta, o time do Inter tendo que reverter fora de casa, né, esse placar adverso de 1-0. Vocês acham que vai dar para esse Inter do Abel? A gente já vem dizendo, está se tornando repetitivo semana após semana, que o Abel está meio que estragando aquele trabalho que o Coudet criou desde o início do ano. E segue na mesma, né? O time do Inter segue declinando na tabela, foi de líder agora a sexto colocado. Então me digam aí, vocês acham que dá para o time do Inter reverter?
Ah, só para pegar, existe um panteão de times brasileiros que conseguiram ganhar do Boca, que conseguiram ganhar do Boca na La Bombonera. O Inter é um deles. Foi em 2008, nas quartas de final da Sul-Americana, quando o Inter foi campeão da Sul-Americana naquele ano. Então, a palavra impossível não é inexistente no dicionário do Inter. Porém, apesar da camisa, apesar da equipe do Inter mostrar uma boa partida nesse primeiro jogo no Beira-Rio contra o Boca, foi um jogo muito igual, foi 12 finalizações para cada uma, 3 finalizações certas do Boca, 2 do Inter, e mesmo assim o Boca conseguiu encontrar no Tevez, o camisa 10, o brilho e a magia do Maradona e trazer um resultado que favorece a equipe argentina. Então realmente é quase impossível, aí realmente voltando, que o Inter ele consiga tirar uma vitória na La Bombonera contra o Boca, inspirado em trazer essa Libertadores em nome de Diego Maradona. Então, realmente, é uma partida que, para o Inter e pelo trabalho que o Abel tem fazido na equipe, de enterrar todo o resultado que tinha sido construído pelo Coudet, que entregou o time na liderança, que entregou o time classificado para a fase de mata-mata da Libertadores, e entregou também a equipe um bom resultado também na Copa do Brasil, e agora talvez seja mais uma eliminação, talvez não, mas é possível uma eliminação do Inter contra o Boca nessa quarta-feira.
A situação do Inter do Internacional é muito delicada. Quando o Abel Braga assumiu, toda a imprensa criticou, muitos analistas não entenderam o que o Rodrigo Caetano queria com essa contratação. Realmente foi sem pé nem cabeça, na via contrária do que era o trabalho do Coudet. E os resultados já eram esperados, né? Resultados negativos dentro de campo, time sofrendo muito para ganhar, time sofrendo muito para empatar e, na maioria dos casos, sempre perdendo, sendo eliminado, eliminação atrás de eliminação. Muito provavelmente vai ser eliminado pelo Boca. Eu tinha pegado um print aqui de uma estatística. Eu sei que a gente está falando de Libertadores, mas na 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Internacional era o líder com 34 pontos. O Grêmio, seu rival, era o oitavo, com 24 pontos. Na 24ª rodada, o Grêmio agora é o quarto colocado, com 40 pontos, e o Inter é o sexto, com apenas 38. Ou seja, em 7 rodadas, se eu não estiver contando errado, o time pontuou só 4 pontos. Então, assim, é um declínio muito, muito grande e muito rápido, que deve continuar se acentuando enquanto, infelizmente, o Abel estiver aí e o Inter não tiver um treinador de verdade. É difícil falar isso, mas hoje o Abel Braga não é um treinador de verdade. Ele é um boleiro que está inserido no futebol por aquilo que já fez um dia e que dificilmente vai ter condições de virar esse resultado e na Bombonera.
Eu também acho que não vai dar pro Inter dessa vez não, mas semana que vem a gente disse deu ou não. Vamos agora fechar esse primeiro bloco e no segundo vamos falar sobre Brasileirão. Teremos São Paulo que segue embalado na tabela e também falaremos de Flamengo com as semanas livres e o sufoco que passou com o Botafogo. Então já voltamos.
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é TPQ Podcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga TPQ Podcast.
Voltamos para o segundo bloco e vamos falar agora do São Paulo. Passa semana, volta semana, a gente deixa de gravar, volta a gravar, É sempre o mesmo discurso, o São Paulo uma hora vai cair, o São Paulo a defesa não é confiável, o São Paulo quando apertar não vai dar certo. O fato é que já se passaram 24 rodadas, 23 para o São Paulo, né? E o time é líder do Brasileirão, se não me engano 4 pontos de vantagem, né? Um jogo a menos. E aí eu pergunto a vocês, né? A melhor defesa, esqueci de ressaltar essa parte também. E aí eu pergunto a vocês, esse time do São Paulo vai ser campeão do Brasileirão finalmente?
O torcedor do São Paulo tá engasgado com 8 anos aí, desde 2012, com esse grito de é campeão na garganta, e parece que agora vai, com idas e vindas e uma crise, uma suposta crise entre a diretoria e eleições, ou fica Raí, sai Raí, onde até mesmo o Diniz, ele pede uma coisa que não é convencional, que é o técnico do time pedindo para o dirigente ficar, que é o caso do Raí. Então parece que a história para o São Paulo parece finalmente estar tá indo certo, de um time que teve inúmeras eliminações nos últimos anos, 2 eliminações vergonhosas esse ano na Libertadores e no Campeonato Paulista contra o Mirassol, e parece que a equipe do São Paulo com o Diniz engrenou, e parece que tem mostrado o que é aquilo que mostrado que tem treinado no campo. E uma boa de comentar isso é exatamente as jogadas ensaiadas que o São Paulo tem mostrado, de cobrança de lateral, de cobrança de escanteio, e as final como a bola passa pelos jogadores até chegar no gol, e quem se aproveita disso é a boa fase do Luciano, que tá demais. Então assim, Eu tenho evitado elogiar muito os jogadores, porque o último jogador que eu elogiei foi o Marrone, e ele foi cobrado em festa de balada pelos atleticanos. Então, eu não quero... Eu geralmente não gosto de zicar time, não. Tem alguns times que eu gosto de zicar, mas não é o caso do São Paulo. O São Paulo realmente é um time que precisa vencer, precisa voltar ao topo de onde nunca deveria ter saído, porque é um time que tem uma tradição enorme no Campeonato Brasileiro e também na Libertadores, e é um grande favorito também na Copa do Brasil, numa competição que nunca ganhou, reforçando mais uma vez essa sina do São Paulo nesse campeonato, que, na minha opinião, é um dos mais importantes do calendário brasileiro.
Para quem não sabe, o João Lucas é um São Paulininho enrustido, né? Ele...
nunca. Mas estou dinizado, cara. Eu acho que estou dinizado. Sobre Diniz, nunca escondi o quanto gostava do Diniz no Fluminense, apesar dos resultados não virem. E acredito que o Diniz tem encontrado uma boa defesa, pelo menos até então. É uma prova de que o esquema tático, as escolhas dele no São Paulo têm dado certo. Então, eu acho que era isso que a gente falava sobre o Diniz. O Diniz monta um time que é muito ofensivo, só que não sabe se defender. Faz 9 gols, mas toma 11 ou toma 9, dependendo do jogo.
Dito isso, eu queria saber do Enzo, assim, 2 coisas do Diniz que eu achei importante ressaltar, e eu queria que ele desse as pinceladas dele. A primeira é o investimento na base, né? A gente lembra que no ano passado e tudo, o time de São Paulo contratou bastante jogadores, né? Nomes como Hernanes, trouxe o Daniel Alves e tudo, mas quem tá se destacando mesmo é Eli Brenner, é Gabriel Sara, é o Igor Gomes, o Luan, e então, esse investimento na base por parte do Diniz, né, que ele bancou esses jogadores, está dando resultado também. E o segundo que eu quero saber, eu acabei esquecendo, mas esqueci real, deu branco.
Tranquilo, meu âncora, tranquilo. Você quer completar ou vou?
Vai você, que eu esqueci. Daqui a pouco eu volto.
Bom, após esse apagão do âncora, eu me lembro muito bem do ex-presidente do São Paulo, Juvenal Jovencio. Os são paulinos mais fanáticos vão saber, né? Talvez muitos consideram o maior presidente da história, outros não, outros consideram o pior. A história divide muito quanto a isso. E toda vez que perguntavam ao Juvenal Jovencio qual era o futuro do São Paulo, ele, com aquela voz marcante dele, sempre respondia: Cotia, Cotia, Cotia. Cotia é o centro de treinamento da base do São Paulo. Foi feito um grande investimento lá. É uma estrutura muito grande. É uma estrutura grande para preparar atletas e que vem dando frutos já faz alguns anos para o São Paulo. David Neres, Anthony.
Oi, João. Além do cuidado com esses meninos, sabe? É bom enfatizar que o cuidado com a base que o São Paulo traz é um cuidado de vender bem, de tratar bem da Copa São Paulo Futebol até mesmo a subida deles. Eles não vendem os jogadores de repente, eles deixam o amadurecimento. É o caso do Anthony, né? Então, só para te complementar sobre isso.
Com certeza. Então, assim, eles tratam muito bem, a peneira é muito bem feita. Então, assim, a base para o São Paulo tem sido muito importante. E mostra que investimentos altos em muitos jogadores. São Paulo pagou 10 milhões de reais pelo Diego Souza, quando o Diego Souza já estava com 32 anos. Investimento alto no Everton, 4 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. Jogadores que não vingaram. Enquanto você tinha outras alternativas do próprio Pablo, o São Paulo, ele travou uma verdadeira... ele fez questão de cobrir a oferta do Flamengo em cima do Pablo para marcar território no mercado de venda de jogadores. Sem precisar, já tinha jogadores ali que poderiam dar base, que poderiam dar conta disso. E hoje o Diniz, com um belo trabalho... Eu não sei se o Diniz vai ser campeão brasileiro, mas eu sei que o João Moreira Salles, uma vez, ele disse que... ele estava em uma entrevista lá no Pedro Bial, e o Bial perguntou para ele como era aguentar 90 minutos do Botafogo em campo. E, entre outras frases, ele fala que o que era deslumbrante ver o Botafogo, que ele era apaixonado. E eu acho que os trabalhos do Diniz, para mim, são deslumbrantes. Na maioria das vezes podem até não dar certo, mas é uma coisa que vale a pena você parar para assistir, para ver. É uma coisa deslumbrante.
Agora você terminou o raciocínio, eu queria ressaltar que eu lembrei do que eu tinha apagado da minha memória. E a primeira tinha sido justamente essa parte da base. A segunda era, que o João Lucas até levantou ali, sobre essas jogadas ensaiadas, né? Que a gente sempre falou do Diniz, a questão da posse de bola, do time que tocava e não finalizava, depois era um time que finalizava e não acertava, depois virou time que acertava, mas também tomava muito, e agora é um time que você tem uma defesa equilibrada e tem essas jogadinhas ensaiadas que estão decidindo, né? A gente lembra da jogadinha de lateral que o João Lucas citou lá do gol contra o Goiás, e nesse fim de semana também o gol do Luciano na jogada de escanteio no cruzamento do Daniel Alves. E aí eu quero saber de você, assim, o treino ganha jogo, e mais importante do que ganhar jogo, que é meio até óbvio, ganha campeonato. E a outra é justamente falar desse fator Luciano, né, que foi a única contratação pedida, assim, do Diniz durante esse ano, assim, nesse ano pandêmico. Foi a única contratação que ele pediu, e pra mim hoje é o melhor jogador do Brasileirão, não sei pra vocês.
Então, esse vídeo que está rolando aí na internet, né, que foi divulgado pela SPTV, desse treinamento, né, dele orientando o jogador a fingir que ia pegar a bola do lançamento de lateral, e isso foi utilizado no jogo contra o Goiás. Foi o Goiás. É uma amostra do bom trabalho do Diniz. O Diniz é um cara muito inteligente. Às vezes ele pode até pecar no modo como ele aplica isso pro time desenvolver em campo, mas assim, treino com certeza ganha jogo. A era dos boleiros, a era dos técnicos que dão folga na segunda, churrasco na terça e jogam na quarta, acabou. Não existe mais. Isso é uma coisa do século passado e hoje em dia não cola mais. E sobre o Luciano, para os queridos ouvintes, eu desenvolvi uma longa amizade com o Lucas desde o colegial, e eu lembro que quando o Luciano surgiu ali no Corinthians em 2015, antes de ter uma grave lesão, era tratado como substituto do Guerreiro, pelo próprio âncora, um grande jogador, mas que acabou se machucando, capengou muito, mas que naquela época ele tinha apresentado um bom nível técnico. O Luciano nunca foi um jogador ruim, um jogador de razoável para bom. E agora ele está num bom momento, e está ajudando muito o São Paulo, junto ali com o Brenner. Brenner que diminuiu um pouco a intensidade, a frequência de marcar gols, mas que também tem feito um belo campeonato. E esses dois têm sido os homens gols do, do, do São Paulo, opções baratas, que vêm dando certo, e opções mais caras, por exemplo, como que o São Paulo apostou como Pato e Pablo, bom, um saiu e o outro está lá, reserva da reserva.
Ainda complementando, complementando o pensamento que o Endos puxou sobre é bonito de se ver o São Paulo do Diniz jogar, e realmente, como eu falei em outros episódios, para quem não é torcedor do São Paulo, é ótimo ver o São Paulo jogar, porém para o torcedor tem sido angustiante. Só que, mais uma vez, eu friso e eu puxo um pouquinho do passado, e o passado ele é importante. A seleção de 82 e 86 do Tele, ela jogou um dos melhores futebol já visto, junto com a da Holanda de 74 e de 78 com a Laranja Mecânica. E não ganhou nada. Era um time sem resultado, era equipe sem resultados e sem títulos que fizeram ela entrar para a história. Elas entraram para a história com um bom futebol. O Tele Santana só entrou como técnico, que é realmente quando ele foi para o São Paulo e conseguiu ganhar dois mundiais, duas Libertadores e fazer o que ele fez, o que o mundo viu, basicamente, que é um trabalho que se iguala a Cruyff, Guardiola e outros em questão ofensiva. O Diniz ele precisa vencer para se provar, ele precisa ganhar alguma coisa para se provar, da mesma maneira que o São Paulo precisa vencer para tirar essa seca de 8 anos sem ganhar nada. Então, para o Endos que traz esse pensamento aí de que se é bonito, é bonito ver o jogo, ao mesmo tempo, não existe futebol sem título. É essa a frase que eu trago para o podcast de hoje, porque se o São Paulo, se o São Paulo do Diniz ele não ganha nada, quem assumir ali Naté ou Casares na próxima chapa da eleição presidencial do São Paulo desse mês, possivelmente pode trazer um grande estrago aí de tentar reformular, de tentar trazer escolhas de técnicos, inventar demais. Então, acho que se o Diniz ele ganha algum título com o São Paulo, ele abaixa um pouquinho dessa tensão que existe na equipe, no clube, entre os torcedores, e deixa nos próximos 3 anos o São Paulo ali mais tranquilo relacionado a ganhar títulos ou realmente cair técnicos ou não.
Já que o Andy citou meu nome aí no comentário dele, eu queria fazer uma meia-culpa com a torcida corintiana de que, na verdade, aquela lesão do Luciano em 2015 foi culpa minha, porque o Corinthians ia jogar contra o Santos, eu me lembro, e eu apostei com o Andy que o Luciano ia fazer 2 gols naquele jogo, que ele tinha feito 2 gols seguidamente por 2 partidas. Aí eu falei, não, o Luciano vai fazer 2 gols. E aí ele foi, se lesionou, rompeu o ligamento, depois foi vendido e nunca mais jogou bem com a camisa corintiana. Então esse é o meu maior arrependimento futebolisticamente na minha carreira até hoje. Mas agora, isso não vem ao caso, vamos falar de Flamengo, o meu Mengão aí que está em queda. Não tão em queda na tabela, né, mas a gente diz mais na questão de desempenho. Caiu na Libertadores e eu quero saber de um cara que está com o coração ferido aí, perdeu pro Racing e agora viu o time tomar um baita de um sufoco contra o Botafogo. Então, Andrews Neri, diz aí o que você está vendo de Rogério Ceni, mais do que de Rogério Ceni, do time do Flamengo como um todo.
Olha, realmente, acho que as pessoas que dizem aquele ditado que o mundo não gira, ele capota, são realmente pessoas que, sim, têm um conhecimento muito profundo sobre isso. O Flamengo, há poucas semanas ele era um time sólido, ao meu ver, financeiramente, futebolisticamente, grande elenco, mas teve uma grande guinada aí, né? E a desgraça veio de uma vez só: eliminação, crise política, crise na justiça, que a gente vai alinhar mais aí com o João Lucas. Mas a situação do Flamengo é a seguinte. Depois das eliminações, o time vai comprar o Pedro ainda, vai executar a compra do Pedro, que é uma compra muito alta, por sinal, vai dar cerca de R$93 milhões. Isso pelo orçamento que o clube já mandou ao Conselho Fiscal, e vai ter que vender R$168 milhões em jogadores para equilibrar as finanças. A situação não é crítica, porque o Flamengo tem muitos ativos, né? Se o Flamengo decidir vender um ou dois titulares, ele levanta esse dinheiro, ou alguns jogadores da base, basta escolher quais. Mas a vergonha do Flamengo hoje, a situação financeira não é de crise, apesar de muitos jornalistas sensacionalistas falarem de barca, que o clube está quebrado, muito longe disso. O clube ainda tem muito dinheiro. Mas, como o Rodrigo Capello do Globo Esporte falou, é hora de repensar investimentos. Mas a vergonha do Flamengo hoje, ela é fora de campo. Ela é essa notícia que saiu há pouco tempo de corte na pensão dos meninos da base, da indenização, da pensão que o Flamengo pagava às famílias, por parte da diretoria. O que você achou disso, João Lucas?
O Landim, como eu já disse em alguns episódios anteriores, é um rolo compressor de pobre. Eu acho que o Flamengo deve estar precisando desse dinheiro. É importante defender a instituição Flamengo, porque, convenhamos, cara, pobre querendo crescer para cima de uma instituição bilionária, faça-me favor, né? Deve estar precisando de dinheiro o Flamengo, com certeza.
E, assim, dirigentes que comandam um clube como se fosse um negócio, como se fosse uma empresa. É inacreditável. O Landim parece que ainda está como presidente da Petrobras. Que ele derrama óleo nas pessoas e não paga também as indenizações. E para piorar, isso, caro ouvinte, aconteceu um acidente quando ele era diretor da Petrobras, ele não indenizou as famílias, até hoje. Mesmo já depois de saído, na época, ele não indenizou. E para piorar toda a situação, eu nunca pensei na minha vida que em tão pouco tempo o Flamengo ia tomar sufoco do Botafogo aos 43, 45 do segundo tempo. Inacreditável. Como o time, depois de uma semana de treinamentos, a gente estava comentando aqui que essas semanas de treinamentos poderiam dar uma alavancada no desempenho futebolístico do Flamengo, mas parece que regrediu. O Flamengo fez um bom jogo contra o Racing, contra o Botafogo, a situação foi crítica. O Flamengo jogou muito mal, achou um gol por acaso em uma situação envolvendo o Marcinho e o Everton Ribeiro. E assim, depois dessa partida, para mim ficou claro que o psicológico do time está abalado. E temos que ver nos próximos jogos como isso vai afetar o desempenho do time.
João Lucas, antes de você falar sobre a partida do Flamengo, diz que o seu último comentário contém ironia, alguma coisa assim, foi sarcástico, porque vai que alguém acha que é de verdade e tudo...
Contei ironia, pode até botar essa fala aí, não, claro, isso aí foi uma questão de brincando, todo mundo sabe que, não, quem ouve o Tapa sabe o quanto que eu já venho criticando, diretoria do Flamengo, já venho criticando postura, essa postura soberba deles, eu venho falando disso o tempo todo, já briguei aqui com o Cime diversas vezes, então, quem entende, entende, quem o ouvinte do podcast Tapa vai sacar essa aí. E outra coisa é a postura. Na minha opinião, acho que o Andrew falou tudo, fez um meia-culpa aí, fez uma autocrítica aí relacionada ao flamenguista, que a maioria dos flamenguistas deveriam fazer nas redes sociais, deveriam fazer nas rodas. Só que hoje, na minha opinião, quando se tem uma grande torcida como a do Flamengo, que possui de 40 a 42 milhões de torcedores, se tem um grande nível também de torcedores que são basicamente. Me desculpe a palavra aqui, como diria Caio, uns bananões. E aí o que acontece é o quê? Exatamente, os caras defenderam uma instituição milionária, quase bilionária, e a troco de uma camisa, e você não vai deixar de ser flamenguista ou menos flamenguista se você botar a mão na consciência e pensar que são 7 famílias, 8 famílias, eu não me lembro do número agora, me perdão, mas que precisam... Que perderam vidas. Enfim, não vou discutir moralidade aqui. Mas voltando ao Flamengo como equipe, o CN ainda traz algumas insistências ali que o torcedor não entende, só que a gente tenta até mesmo compreender qual é o caso do Gustavo Henrique e o caso do Vitinho. Na partida de ontem, se eu não me engano, o Vitinho ele entra para a partida... O Flamengo continuava tomando sufoco e o Vitinho entrou no lugar do Pedro, né? Não foi? Não foi, Andrews?
Isso, foi isso mesmo. Foi isso mesmo.
Foi no lugar. E ele troca 6 por meia dúzia. Ele sempre tem feito isso durante as partidas. O Gustavo Henrique tem sido uma grande insistência dele também no sistema defensivo. para quem já tem pedido Tuller, Mateuzinho, e a gente até então sabe e entende que o Gustavo Henrique não foi uma boa contratação pelo valor, pelo pedigree que ele veio do Santos, e ainda é um cara que...
Já que o João Lucas travou, eu queria deixar o meu comentário. Ele disse que o Ceni tem trocado 6 por meia dúzia, mas eu acho que, na verdade, ele tem mexido mal. Digamos que, para seguir a proporção aí, troca 6 por 3. Porque você tirar na Libertadores, você tira o Everton Ribeiro e o Arrascaeta, botar tipo o Michael, você tá diminuindo a qualidade do time. A mesma coisa se você tirar um Pedro pra botar o Vitinho. Tudo bem que o Pedro agora tá voltando de lesão, né? Tudo bem.
Mas ele faz aquela mudança de atacante por atacante. Foi a mesma coisa. Ele fez até pior no jogo contra o Racing. Ele tirou o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, que era a criação, que não tava jogando até então bem na partida, mas que poderiam a qualquer momento, a gente sabe. O Gabigol, na final da Libertadores, jogou mal o jogo todo. Nos últimos 2-3 minutos, fez os 2 gols que decidiram e fizeram o time ganhar a Libertadores. Então, assim, ainda assim é aquelas substituições que de nada vai trazer uma grande confusão no esquema tático do Botafogo. Até então, ele, com as mudanças, ele melhorou. E ele foi para cima e entendeu que, ué, o cara tá mudando basicamente o time para eu jogar. O Botafogo só não conseguiu o empate porque o Botafogo vive uma draga que não parece que nunca vai ter fim. Realmente é um time que vai ser rebaixado e, sem dúvidas, é muito difícil o Botafogo conseguir sair da zona de rebaixamento.
Só completando, João Lucas, sobre o Gustavo Henrique, a justificativa do Rogério Ceni na coletiva depois do jogo contra o Botafogo foi: o Gustavo Henrique tá treinando bem, aí eu coloco ele. Meu camarada, você pode treinar bem o quanto você quiser, só que se você falhar na hora do jogo, o que importa é a hora H, é a hora do jogo. E se o cara, na hora do jogo, ele chega e falha todo o jogo, não é possível, gente. Só que assim, nesse caso do Botafogo, quem fez a merda foi o Ilharão e o Gustavo Henrique corrigiu. A expulsão até que foi plausível nesse caso. Mas não fez uma boa partida também.
O Gustavo Henrique é líder de assistências dos outros times, né? Vamos encerrar o programa aí, o 17º episódio, já falamos demais. Semana que vem a gente estará de volta aí, não deixe de seguir a gente nas redes sociais. No Twitter é @podcasttapa, no Instagram é @tpqpodcast. Siga também @srsupertramp para seguir o João Lucas e @andrewsned. Eu sou @lucas.gsb e na semana que vem, como eu disse, estaremos de volta. Até lá!
Gostou do Tapa de Qualidade e quer dar aquela moral nas redes sociais? Siga a gente no Instagram, é tpqpodcast. É por lá que você confere os bastidores do nosso programa, fica por dentro sobre tudo do mundo da bola e, é claro, relembra aquela velha e boa polêmica de cada episódio. É por lá também que você confere os resultados da nossa Liga de Palpites e aprende um pouco mais e recebe aquela boa dica sobre o Cartola. É rápido, é fácil e prático. Siga tpqpodcast.